Fala galera, tudo beleza? Bedock Santos aqui na área para mais um papo de quarta aqui na Dog Show TV. E hoje estamos aqui com a presença ilustre do querido Caio Gaona. Fala, meu querido, tudo de bola?
Fala, Bedock, tudo bom? Tranquilo, cara, tudo bom por aqui. Tudo certo.
Show, show demais. E, cara, eu sempre gosto de iniciar o bate-papo, né? Com a situação atual, né? Saber como é que você está passando por esse período, né? Da adaptação, da pandemia. É, como é que você está fazendo com os seus conteúdos, né? Questão de divulgação e tal. É, como é que está sendo para você essa adaptação desse período? O que é que você vem produzindo também?
Então, cara, eu dou aula de batera, né? Faz 10 anos já. E ano passado, quando anunciou que ia ter o lockdown, que ia ter a pandemia, né? As escolas que eu dou aula optaram, queriam parar, né? Porque achavam que ia ficar só 15 dias. Eu falei, não vai parar nada, não. Aí eu foquei em dar aula online. Eu dava aula, tipo, botava o celular, ligava minha bateria eletrônica numa caixinha de som e vamos indo. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha comprado já uma interface, que é aquela Go Mixer, que é aquela que grava áudio e vídeo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu pensei assim, pô, acho que dá pra usar a Go Mixer pra dar aula. Se eu plugar ela no computador, porque eu já tinha descoberto que dava pra fazer live com ela, com uma qualidade de som animal. Aí eu falei, deve ser o mesmo princípio. E aí eu comecei a dar aula por ela e consegui lá uns 6, 7 alunos nessa brincadeira online. Eu estudei muito, né, marketing digital. Eu fiz 2 cursos de marketing digital, foi um investimento. Fiz o da Laura Flix, que é uma cosplayer e é especialista em marketing digital, e da Ellen Ward, né, a batera lá, o batera sniper eu fiz, e foram muito bons, estão sendo muito bons, eles me ajudam muito. Eu resolvi dar mais foco no Instagram, fiz várias lives com muita gente de renome até, teve a Graça Cunha, que cantava no Altas Horas, que dublou até um personagem no Rei Leão. Teve o Norival D'Angelo, né, o batera do Roberto Carlos, foi uma live muito espetacular. Aí depois de fazer mais ou menos umas 10 lives, eu pensei assim, pô, eu preciso fazer lives mais instrutivas, porque eu acho que a galera ia ajudar mais, sabe? Aí eu comecei a pegar alguns nichos, tipo, identidade visual pra músico, redes sociais, etc, e fazer lives com essas pessoas. E nisso também eu fiz lives com algumas pessoas relacionadas a direitos autorais, Spotify e etc, porque é um negócio que eu trabalho muito, porque como eu subo os covers, né, no Spotify através da DistroKid ou da SoundDrop, eu quero desenvolver um método, alguma coisa assim, um e-book, um curso, pra ensinar a galera a fazer isso, porque tem muita gente que não sabe que dá pra você fazer isso. E, pô, foi muito engraçado. Eu subi lá um tema de anime, que era Boku no Hero Academia. E, cara, uns meses depois eu fui ver, assim, o bank do DistroKid e tinha $500 na minha conta. Eu falei, opa, peraí. Peraí, tem algo errado aí. Aí eu comecei a perceber que dava pra pô, eu tirar um dinheiro com isso. Você foca mais nos lançamentos e etc. E nisso, então, eu splitei um pouco, eu dividi um pouco meu foco não só no YouTube, como também, ao mesmo tempo que eu posto no YouTube, eu já posto no IGTV, ou às vezes um trechinho no Instagram, mas raramente eu consigo fazer a migração, né? Mas tem uma galera fixa que vai no YouTube, tem uma galera no Instagram, a resposta orgânica tá sendo muito legal. Então, eu, se fosse para resumir, assim, desde que começou a pandemia, eu diria reinvenção, tá ligado? Porque foi mesmo, foi. Eu não sabia gravar de casa, eu não sabia fazer nada disso e hoje eu sei.
Sensacional, cara. É, esse período é justamente o período perfeito, né, para se reconstruir, né, se reinventar, né? pra, justamente pela adaptação, né? Sem shows e tal, sem eventos. E a gente tem que se virar, né? Os artistas foram que sofreram mais. E é o foco no digital, essa sua empreitada, né? Com, investindo, né? Em conhecer mais e saber como tá funcionando as plataformas, né? É, ver que tem um público que dá para você conquistar ali com os covers, com a galera dos animes, né? É, com a galera geek, né? Também. Tem de filmes, né? Que você faz também, de séries.
Sim,
isso
sim.
É muito massa. E essa paixão por filmes, séries, animes, vem desde quando?
Cara, vem de antes de eu ser músico, assim. Eu sempre gostei de desenho animado, de filme. Sempre colecionei boneco. E quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, meu pai me levou a assistir Star Wars Império Contra-Ataca Remaster, né? Quando passou no cinema. E, cara, quando eu ouvi a Marcha Imperial, eu falei, cara, que é isso, sabe? Tipo, que era aquilo que eu tava vendo? Darth Vader, a Marcha Imperial e etc. E aí, com 11 anos, eu ia nos eventos. Aí eu lembro que conheci Senhor dos Anéis com uns 10, 11 anos. Daí eu comecei a gostar das bandas que foram influenciadas por Senhor dos Anéis, tipo Blind Guardian. Do Blind Guardian eu descobri o Hammerfall, até chegar no Angra, no Xamã e etc. E aí eu comecei a tocar bateria por causa do Angra, do Xamã. Eu vi shows e, putz, foi super inspirador, assim. Hoje em dia eu gosto bem mais do... Eu sou muito mais do hard rock e tal. É um estilo que eu gosto mais. Mas... Foi muito inspirador. E aí, o que aconteceu? Em 2014, eu tava tocando na banda Black Pulse. A gente tinha acabado de lançar um disco. Lançou o disco em 2012. É, não tinha acabado de lançar o disco. Mas o que aconteceu? Eu senti a necessidade de fazer vídeos como se fossem stories, mostrando coisas minhas, Drunkan e etc. E eu sempre era vetado. Gravei um Drunkan, vinha o vocal e falava, ah, é porque minha voz não tá boa nesse vídeo, blá, 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 blá. E aí eu peguei e falei assim, putz, mano, eu preciso fazer um negócio meu, não tá dando, porque a galera tem outros trabalhos, tem outras formas. E aí eu lancei o Pacific Rim. E acabou caindo no gosto do Érico Borgo, né, o ex-CEO do Omelete. E ele divulgou no Omelete TV, aí bombou. E aí depois disso eu comecei a perceber que a brincadeira não era tão brincadeira assim, era mais séria do que eu imaginava. Eu comecei a divulgar no Twitter, pros atores, pro dublador, o Guilherme Briggs. Eu criei uma ponte muito legal com ele por causa dos meus vídeos. Ele chegou a gravar coisa pra mim, tipo a voz do Spock pra um vídeo do Star Trek. E aí a gente chegou a criar um vínculo muito legal por causa disso. Alguns atores de séries mesmo, Demolidor, o ator do Rei do Crime, a Elektra, a Karen Page, eles divulgaram meus vídeos. Até o momento que virou um negócio que pediu ao vivo, né? E por muito tempo no ao vivo eu toquei sozinho. Então, tipo, eu tive que aprender a me virar, a soltar o sample e o clique ao mesmo tempo pra tocar ouvindo o clique, tocar com o sample. E aí tive N problemas com técnicos de som. E como era um negócio novo, eu não sabia quanto cobrar. O pessoal dos eventos não sabia quanto pagar também. Então eu fiz muito show furadaço, assim, muita roubada. Mas eu fui aprendendo até a hora que eu senti a necessidade de montar uma banda mesmo. Ela já teve 3 formações. Foi a Soundtrack Experience de 2015 até 2016. De 2016 foi a Geek Metal até 2017. E agora é Triscord de 2017 até agora, assim. E a gente tá indo. Esse ano a gente vai estrear um programa de TV na Gazeta, que é o Geek Rock. E é isso, tá rolando, assim. Mas foi uma coisa que começou porque eu gosto mesmo. E o engraçado é que muita gente me falou, ah, mano, pra que você vai fazer isso? Daí não vai dar em nada. E essa galera hoje quer gravar coisa comigo, lança coisa geek. E, tipo, foi engraçado, porque eu não sei, Mas é muito perceptível pro público quando o negócio é fake, quando o negócio a pessoa tá fazendo pra entrar na onda das coisas. Por isso que eu não gravo, por exemplo, coisa de filme que eu não gosto, ou coisa de filme, série que eu não conheço, porque eu acho que, tipo, como eu não tenho propriedade pra falar sobre o negócio, acaba soando meio perdido, assim, né? Eu não deposito tanta energia, tanto amor num negócio que eu não conheço, que eu não gosto. Então eu sempre defendo muito minha verdade, assim, na hora de lançar os trabalhos.
Perfeito. No caso, é que você deixa a sua marca, né, na música, você adapta também, né, você bota a sua cara, né, seu estilo e tal. E se você não tem aquela ligação, né, não tem aquele vínculo com a obra, né, aí fica mais complicado pra isso, com certeza, né. E o legal é isso. E sempre tá ali junto, né. O metal ele sempre esteve junto ali com o anime, com as séries, né? É, tem várias bandas que tem, por exemplo, Mr. Big tem participação em alguns animes, né? Música deles em abertura de anime.
Tem
e tal.
No Hellstein, tem
no Power Ranger. No Japão tem várias bandas de metal que faz Power Ranger, né? Também, tem Mr. Big. Tem várias bandas de metal lá do Japão que faz aberturas para animes também. Né, também milhares de séries aí também que usam muito. Ultimamente tava tendo uma onda muito grande, né, de resgatar clássicos do rock nos filmes, né. O próprio Thor Ragnarok teve muito isso com a Led Zeppelin, né. Teve o Queen também, né.
Esquadrão Suicida também. Esquadrão Suicida usou demais.
Sim, eu acho isso, que isso daí isso tá junto, né.
Eu acho que isso daí começou, na verdade, no Guardiões da Galáxia, né? Que trouxe o lance mais anos 70, 80, isso. Assim. Aí o Esquadrão Suicida quis ir na onda, tanto que fez meio mais ou menos, porque o Guardiões foi planejado dessa forma, o Esquadrão Suicida isso. Não.
Então, adaptado, tipo, né?
Foi um negócio. Diferente. Foi um negócio meio forçado. Aí deu pra perceber que era um negócio forçado. Mas é um mercado muito doido, assim, porque ele só tende a crescer. A galera achava que depois do Vingadores Ultimato ia acabar os filmes de super-herói e eles estão se renovando. A Disney tem um planejamento legal para a internet, né? Então ele tende sempre a crescer, então eu sempre vou ter material para lançar. Só que eu senti a necessidade de lançar autorais inspiradas. Eu sempre falei isso para bandas que eu toco.
Isso é
galera,
genial,
vamos lançar música inspirada? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, quer saber? Quem vai fazer sou eu mesmo. Tipo, eu sou sempre assim. Eu gosto muito de tocar com banda e tal, mas tem muita coisa que é muito atravancado por causa de opinião de 5 pessoas diferentes, entendeu?
Banda é um negócio complicado, né? É quando fosse um relacionamento, imagina um relacionamento com 5 pessoas. Ao mesmo tempo, cada um com opiniões diferentes, desejos diferentes, vontades diferentes. Se não tiver o alinhamento, não vai dar pra fazer aquilo andar, né? Então, se você tem aquele pensamento, se você tem aquele objetivo, melhor você ordenar isso, né? Nada melhor.
De 2018 até agora, por exemplo, quantas bandas não acabaram por causa de política? Porque os caras que tocavam junto nunca perceberam que a opinião deles era tão diferente uma da outra, assim, e aí acabou por causa de política. Então, eu sempre aconselho isso para todo amigo músico meu, assim, amigo músico que tem banda, eu falo, faz um trabalho seu também, porque banda é um bagulho que hoje tem, amanhã pode não ter, e aí? Você vai ser o cara da banda que não é mais da banda?
Isso é verdade. Você fica meio que preso àquilo, né? E se você tem alguns objetivos, tem desejos de fazer alguma coisa sua mesmo, faça, né? E se você não tem, repense. E, poxa, será que não seria legal você... algumas composições que não entrariam pra banda, né? Que você faz e tal. Que não encaixariam com a banda. Poderia fazer um projeto solo, né? Aí você pode até exercer mais outras coisas, outras influências, que sempre temos várias influências, né? Nunca ficamos presos numa coisa só. Por isso que eu acho legal esse lance do você trazer. Primeiro você começou a reproduzir as músicas, adaptando. Agora você está fazendo músicas autorais, inspirada, né, em séries, filmes e tal. E isso é evolução, né? Isso é evolução, composições. Isso é legal, cara. Isso é muito interessante. É algo novo, como você falou, né?
É, tem alguns projetos que fazem algo parecido. Kira Justice já fazia isso. Kira Justice faz muito material, tem muita gente que critica, mas é muito, assim, é louvável o quanto de material os caras geram e o quanto eles têm de público, assim, de resposta orgânica. Os caras têm um exército de fãs. Isso é inquestionável.
E essa é a era do conteúdo, né? Quanto mais conteúdo você produzir, mais você vai estar visível e mais vai estar movimentando, né? Então é louvável, como você falou.
E os caras têm uma música, se eu não me engano, um cover do Tokyo Ghoul, daquela música Unravel, que tem mais view que a original, cara. Isso é muito chocante, assim. É bizarro até.
Entendeu?
Então é muito louco isso. Então eu não desmereço, não, o trabalho dos caras. Eu posso não gostar do estilo. Tem muita gente que critica o estilo dos caras, mas eu não desmereço, não. Eu acho muito mais louvável fazer isso do que, por exemplo, outros canais de música que eu seguia por ser da música. Só que os caras falaram assim: como que eu consigo me manter no YouTube sem me manter no YouTube não só com a música? Aí o cara começou a discutir política, mas começou a ir para um lado muito zoado do negócio e virou chacota, assim, na boa. E eu não sigo mais, porque eu acho que não tem nada a agregar. E hoje eu não faria nem participação, nem parceria, assim. Eu sou do tipo que não importa se o cara tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores. O cara é um babaca e isso vai me queimar no futuro e eu vou ter um vídeo junto com o cara. Eu prefiro não fazer.
Com certeza, com certeza. Infelizmente, né? Você falou, de 2018 pra cá, isso se polarizou demais, né? Muitas pessoas manifestaram opiniões bem controversas, né? Até muitas vezes hipócritas também. E isso afetou demais, entendeu? A visão do público, né, também. E quem tá envolvido, essas pessoas, acaba sofrendo também. Que hoje em dia também tem aquela política de cancelamento, essas coisas, né? Que é o pré-julgamento e tal. Então, nada mais justo do que você fazer algo mais honesto, né? Algo não voltado para querer influenciar pessoas com ideias errôneas. Mas se você é músico, vamos trabalhar com o universo da música, né? Então, vamos trazer conteúdo, vamos trazer coisas que sejam mais... Como é que se diz a palavra? Mais
construtivas, né?
Construtivas, justamente. Que ajude ao público a crescer mais, hein, no movimento da música, né? Uma pessoa que, beleza, não curte anime, né? Mas vou acompanhar você, já tá conhecendo coisas novas, né? Tá conhecendo as músicas de alguns animes, tá conhecendo algumas músicas de algumas séries, né? Vai ouvir uma música autoral sua, que foi inspirada, alguma série, algum filme. Opa, peraí, foi inspirado nesse filme. Vamos conhecer esse filme, não conheço. Isso é legal, cara. Você tá trazendo conteúdo, tá agregando também informação, né? E isso é muito, muito melhor. Porque você ficar vomitando ideias, muitas vezes controversas, hipócritas, só pra chamar atenção, né?
Ou fomentando briga também, né?
Justamente, tipo, incentando briga.
Cara, eu fico em choque, assim, com aquele termo, né? Tipo, o problema não é a banda, é o fã-clube. Eu fico em choque com como tem fã-clube de banda aí, como tem fandom, né, de banda que gosta de fomentar briga, assim. Eu vejo uns grupos de Facebook, eu fico olhando aquilo lá, fico, meu... Outro dia, não sei, acho que eu postei um vídeo meu tocando uma música de uma banda e o cara pegou e falou assim: nossa, é mais a banda do que a banda mesmo. Eu peguei e falei: não, cara, tipo, não era minha intenção postar o vídeo e, tipo, tomar um bagulho desse, sabe? Mas outra coisa que eu percebi do ano passado pra esse É que isso é uma coisa muito delicada, assim, mas o artista, o criador de conteúdo, ele tem que pensar muito menos nele e muito mais no que a pessoa que vai ver quer ver. Porque, tipo, você tem que entender as dores das pessoas. Não adianta você ficar postando fotinho sua lá, pá, ah, foto minha na batera, esse show foi não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, pá, pá, pá. E aí, seu Instagram vira um diário e serve pra quê isso? Tipo, você não tá vendendo nada com isso, você não tá vendendo ideia nenhuma com isso, entendeu? Tipo, você não tá ajudando ninguém com isso. Que é aquele lance de, tipo, você só postar pro seu ego, assim. Por isso que você nunca vai ter resposta. Que nenhuma coisa, que foi um teste muito doido que eu fiz, foi assim. Eu abri uma caixinha de perguntas no Stories e perguntei: qual música de filme você gostaria de me ver tocando? Mano, deu zero respostas. Juro pra você, zero.
Nossa.
Aí eu mudei a pergunta. Eu pus: qual é sua música de filme favorita? Maluco. Explodiu de resposta. É só você virar a chavinha assim e perceber que você não é o centro das atenções. Você não é o sol, não
você
é?
Tira o holofote de você e joga pro próprio público, né?
Total. Isso mesmo.
E aí você vai ter o retorno, né? Aí você vai ter a interação. É como você falou, fica um negócio muito de diário, né? Um negócio muito egocêntrico, né? E não tem a interação, né, desse jeito. Quando você vira a chavinha, né, deixando a pessoa mais à vontade para poder compartilhar o que ela sente, aí a coisa muda, né?
É, eu percebo até que tiveram alguns músicos, infelizmente o André Matos é um caso desses, que não se adequaram a esse novo mundo, assim, que é o mundo do tipo de compartilhar. Eles preferem. Tem alguns músicos que preferem estar no pedestal e as pessoas, mesmo sendo músicos e pessoas maravilhosas, eles não entenderam o funcionamento do lance do tipo, você tem que descer um degrau e o seu fã não é só seu fã. Ele agora quer ser parte do negócio, ele quer ver o convívio do negócio, se ele puder. Se puder ter um trecho dele numa letra sua, maluco, o cara chora, assim, tipo. Se tiver um agradecimento, nossa, o cara vai surtar. Que nem minha primeira ideia pro clipe da Rise Above Pain, porque eu lancei o filtro, né, aquele filtro que transformava a galera no corvo, era pegar o vídeo de todo mundo que fez aquilo e botar no meu clipe. Só que como deu problema de qualidade, né, de imagem, não deu tão certo. Mas, cara, tipo, já a ideia do filtro, que muita gente falou, caramba, isso daí foi muito legal, e já bateu mais de 20 mil impressões, pessoas usando e etc. Foi um lance de dar alguma coisa a mais pra galera além da música, entendeu? Porque além do meu ego, você vai poder vestir o negócio, você vai poder ser parte do negócio, e você não tá gastando um real com isso, entendeu? Essa foi a ideia, mais ou menos.
Ah, com certeza, com certeza. Hoje é justamente a era da interação, né? As pessoas estão conectadas 24 horas por dia. Então, se você tem aquele pedestal, você não vai ter como estar conectado também, né? Você vai estar inacessível. Aí você acaba ficando de fora disso, né? Essa interação toda que está tendo. Muitos artistas desceram esse patamar que você falou, né? Esse degrau. Interagindo com o público e poxa, isso agregou demais, né? Aqui no canal também, aqui é uma ponte, né, pra galera conhecer mais os artistas, mais o que eles pensam, né? Não ficar só naquela de, ah, beleza, eu curto o som dos caras e tal, mas você conhece a pessoa, né? Você conhece os caras, você consegue trocar uma ideia com eles, saber o que eles pensam, questão de influência, né? Como é que é a rotina deles e tudo mais. Como é o sentimento deles com a música, né? Que isso tá muito interessante, né? E faz toda a diferença. E essa tua ideia de trazer algo além, não só da música, mas ter uma experiência, né? Trazer uma experiência para as pessoas. A ideia do filtro é isso, é uma experiência. Quantas pessoas não se divertiram? Sei lá, tava num dia mal e tal, fazendo um storyzinho ali. Aí viu o corvo e tal, aí, pô, deu aquele sorriso, né? Você já isso aí não tem preço que pague isso, né? E assim como a música faz isso, né? Outras coisas também pequenas que for, também causam esse sentimento, né? Isso que é legal.
Sim, total. Você tem toda a razão. E assim como o trabalho que você faz também. Você tem uma banda, mas você quis fazer um trabalho além disso, que é um canal para conhecer outras bandas e outros artistas e etc. E isso é descer do pedestal, é tipo você assumir uma outra posição. Que nem quando eu resolvi fazer lives com outras pessoas também, tipo outros músicos e etc. Porque às vezes as pessoas precisam de muito mais do que só a sua música. Elas precisam tipo de informações que podem vir a ajudar elas, de às vezes uma conversa numa live pode vir a inspirar uma pessoa que estava desistindo de fazer alguma coisa. Então, tem muito disso, assim, sabe?
Isso é verdade. Isso é a pura verdade. Primeiro por mim mesmo, né? Todo bate-papo que eu faço é uma experiência nova, né? E é mais conhecimento e tal. E isso é gratificante demais, né? E poder compartilhar isso é maravilhoso, né? Tem muitas pessoas que, beleza, podem ter essa experiência. Chega pro músico, bate um papo, conhece pessoas novas e tal, mas você compartilhar isso é mais gratificante ainda, né? Porque aí você pode até abrir uma discussão, né? Uma reflexão sobre algum assunto e tal. E isso é maravilhoso, cara. Porque troca de experiência, troca de ideias, é a melhor coisa que nós podemos compartilhar um com o outro, né?
Sim, total.
E nós crescemos, né, na humanidade, é assim, trocando ideias, né? Esse é o nosso diferencial, né? O ser humano, ele pode fazer isso, né? E aproveitando aqui, cara, pedir pra você indicar aí um clipe seu pra galera curtir aí, conhecer um pouco mais do seu som.
Cara, então, tem muito cover, né? Já que eu falei de algum cover, é legal o pessoal ver o Pacific Rim, que foi o meu primeiro vídeo, né, que eu lancei no canal. Antes tem um do Avenged Sevenfold, mas tipo, o primeiro mesmo que deu start no canal foi do Pacific Rim. E a minha música, eu lancei uma música em 2016 que chama Effect, que ela é inspirada no Batman. Mas aí ela passou por uma reformulação quando uma cantora suíça resolveu criar uma letra e uma linha vocal pra ela. Ela virou uma música sobre relacionamento abusivo. E o mais doido de tudo isso é que quando eu escrevi o instrumental dessa música, eu realmente tava num relacionamento abusivo. Então isso foi muito doido, porque ela captou na aura da batida, da guitarra, enfim, não sei, a ideia da música e criou um negócio muito legal. Então a Effect é uma música muito legal, tem a versão instrumental e a com voz, o lyric video, né? E tem a Rise Above Pain, que é a minha última música lançada, inspirada no Corvo. E é uma mensagem contra a depressão, porque assim, eu queria fazer uma música contra a depressão, que é um negócio que eu vivo faz 10 anos, como eu posso dizer, que é exato o que eu tenho, assim, que é diagnosticado, tinha me sumido da palavra. Mas eu queria fazer uma música sobre isso e eu tava procurando um personagem que se adequasse a isso. Tem vários, assim. Tem muito super-herói depressivo, muito mais até que vilão, porque a responsabilidade é muito grande. Mas o Corvo é um personagem que, pô, ele perde a mulher, a noiva, e ele morre também. Então ele volta só pra vingar a noiva. Então, cara, o cara vive uma depressão eterna, assim. E você sente isso lendo, principalmente lendo as HQs e o Brandon Lee. O Brandon Lee tá sempre, o personagem tá sempre depressivo, assim. Então, sim. Mesmo que a música seja inspirada no Corvo, o que todo mundo espera é algo muito mais gótico, né? Uma voz mais grave, não sei o que. Mas eu quis ir para um lado mais power metal, com hard rock, até uma mistura com música eletrônica, que eu acho que encaixou mais na proposta da mensagem que a música vai passar, que é um negócio mais otimista. Mas eu acredito que essas músicas, a Effect, a Rise Above Pain, aí tem o Pacific Rim, né? Tem o Vingadores também, tem muito tema legal que eu cheguei a lançar, alguns que deram muito certo, mas E aí é isso, tipo, esses são os temas, mas vê lá meu canal todo que tem muita coisa bacana. É isso.
Massa demais, galera. Então pronto, então vamos ficar um pouco aí do Pacific Rim pra galera conhecer. aí, galera, curtiram? Pois é, pois sigam o Caio lá nas suas redes sociais, seu canal do YouTube, e conheçam os demais vídeos dele, né? Porque tá produzindo pra caramba. E, Caio, eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado, né? O mercado de bandas autorais, né, e tal. E que, no caso, você vai do cover ao autoral, né? No caso, você vai nos dois universos, né? Que tem muita rixa, né? Entre a galera do cover, a galera do autoral e tal. E você passeia por esses dois universos, né? De boa, tranquilo. E queria que você falasse um pouco sobre o mercado, né? Como na sua experiência e tal, é pra você hoje em dia. Até poder melhorar, o que é legal, que muita gente não dá atenção também. Pode ficar à vontade.
Cara, então, eu toco em banda de autoral, eu toco na Invida, toco na Valerie também. E a Invida, ela faz cover do Linkin Park pra sustentar o autoral. Tipo, ela faz o caixa da banda dela com cover de Linkin Park. Muita gente, tipo, não é declarado isso, não é público, mas muita gente critica a gente por isso. Só que eu acho uma puta de uma hipocrisia, na boa. Porque se você é músico, vive só de música no Brasil, você não vive só de autoral, desculpa. Pode falar o que você quiser, tipo, quem vive de autoral, de música autoral no Brasil, em rock, metal, rock pesado, né, metal, etc. É o Angra, é o Sepultura, é o Project 46.
Uhum.
Essa galera ainda tem... É o Xamã.
Dá aula, né, faz alguma coisa de assessoria e tal, tem seus projetos. Sim. Ali, produção musical, né.
Total, total.
Então não é 100% autoral, não é só da música e tal.
É,
tem alguma
é
coisa
também,
além que dá aquela impulsionada, né?
Mas eu acho uma puta hipocrisia, e eu já vi várias vezes, que nem outro dia eu entrei num grupo, eu faço parte, aquele grupo que a gente faz parte lá no WhatsApp, eu falei, né, do lance de subir cover no Spotify, e uma pessoa pegou e falou assim, ah, que absurdo isso. Eu falei, não, cara, não é absurdo, é uma forma de você conseguir ganhar dinheiro, de você conseguir se promover, pô, às vezes você lança um cover que alavanca os seus autorais, como é o que aconteceu no meu Spotify. Então, tipo, eu acho isso uma puta hipocrisia, porque na boa, falar sério, o que banda de autoral ganha dinheiro no Brasil? Com streaming, que ninguém sabe usar direito, falar a verdade, nem banda grande sabe usar direito streaming,
com certeza.
E vendendo merchandise. Você vê o Rafael Bittencourt vender chapéu, você vê o Rafael Bittencourt vender camiseta, vender HQ. E eu não condeno isso, eu acho super legal isso. Então banda vive de merchandise e de... Porque na boa, show não paga, cara. Show, você faz show,
né?
No...
Atualmente show tá tendo, né?
E não, não tá tendo, e quando tinha show autoral não recebe, né? Recebe quando é algum esquema de prefeitura, é. Recebe quando é algum esquema assim. Mas na maioria das vezes você não recebe, e às vezes o show é vazio, e às vezes... E pior, além de ser super complicado ter uma banda de autoral, as próprias bandas se sabotam. Com bobeira, tipo, ai, porque eu quero ser a última banda da noite, mas eu não quero ver as bandas dos meus amiguinhos, porque eu não cumprimento ninguém. Várias vezes eu já vi isso acontecer, assim, já cansei de ver esse tipo de coisa acontecer. Eu não sou contra.
Complexo, né? De estrela, né? Que, pô, não cabe mais nisso, né? Isso a galera usava nos anos 80, mas era mais até questão de performance e tudo. Eles nem eram assim também, não. O próprio Gene Simmons era uma das pessoas que era mais comunicativa, né? O maior valor conhecer bandas novas, ir pra lugares pequenos e tal, conhecer o Van Halen assim, né? Então, pô, então, por que você vai fazer isso, né?
Então, e é bizarro isso, porque você divide mais ainda, você subtrai mais ainda, sabe? E sei lá, é muita coisa, assim, você não pode fazer uma crítica construtiva alguma coisa, porque aí você tá sendo arrogante, ou sei lá, ou a pessoa se dói. Pô, cara, se eu não tivesse sofrido... Eu já sofri coisas do tipo chegar pra ensaiar com uma banda e ter outro baterista no lugar. Pô, eu tô nesse rolê assim, eu toco... Com 16 anos eu dividia palco com um cara com 40, 30 anos. Então, tipo, eu vi muita coisa, ouvi muita coisa, então é inadmissível esse tipo de coisa, sabe? É, às vezes algumas verdades têm que ser ditas. Banda que cobra pra abrir show, pelo amor de Deus, isso daí não leva ninguém a lugar nenhum, assim. E como que eu vejo o autoral no Brasil, assim? O ápice do autoral no Brasil é você abrir pra uma banda grande ou você tocar no Rock in Rio. Pronto, morreu. Você toca no Rock in Rio, aí depois do Rock in Rio, ou você mantém isso, ou você cai.
É,
né? E é isso, cara. Aí a galera critica quem faz cover. Pô, tem tanta banda de autoral que faz 30 covers e 3 autorais no show. Mas tá tocando autoral, não tem essa. É o jeito que eles acharam pra fazer o negócio. E eu não condeno. Eu não condeno um cara que tem uma banda de autoral de death metal e toca sertanejo universitário com cantor. Eu não condeno nada disso, sabe? Porque você tá no Brasil e você tem que ter pé no chão. Essa é a verdade. Sim.
Ah, e outra, ele é um músico, né? É um profissional da música, né? Então, trabalho é trabalho, cara. Se o que dá dinheiro é o sertanejo, beleza, é o trabalho do cara. Não é à toa que ele tá na banda de death metal, que é o que ele gosta de tocar, então... Aquele equilíbrio, né?
É, e eu já vi muita gente que é hobbyista, que trabalha com outra coisa, não na música, mas quando trabalha com música, é super sério. E tipo, esse lance que eu falei de ter pé no chão, o próprio Aquiles fez várias lives pra fazer a galera ter pé no chão. Tipo, cara, às vezes você ser o melhor batera de metal do Brasil não vai te levar a nada, mas você ser um puta batera aberto a várias coisas, abriu a caixinha, é muito melhor. E ele fazia aquelas lives do tipo, como viver de música na sua região. E teve em várias regiões do Brasil. Entendeu? Porque é verdade, sabe? Tipo, eu acho que pra você viver de música no Brasil, né? você tem que ter maturidade. Tipo, você tem que descer do pedestal de achar que você vai ser o rockstar, etc. Porque a realidade é assim, você pode fazer um show pra 20 mil pessoas, eu já fiz show pra 20 mil pessoas num fim de semana, e no outro fim de semana, brother, você faz um show pra 13 pessoas num boteco. E é a vida, e é assim.
Sim, sim.
A menos que você toque com Henrique e Juliano, sabe? Ao menos que você toque com esses caras de sertanejo que é sempre show lotado. Você vai ter essa vida maluca aí. E é isso. E não tem o que fazer. Então eu acho que a galera cria muita barreira no autoral que faz com que as pessoas percam o gosto pelo negócio. Porque, tipo... essas picuinhas entre banda, entre de direitos autorais, isso e daquilo, é chato pra caramba isso. Você perde a vontade de ouvir a música. Você fala assim, putz, mano, sério, mais uma vez esses caras estão de novo com picuinha de letra, de não sei o que, de blá, blá, blá. Esses negócios é chato, é insuportável, não é legal. E isso daí faz com que você perca a vontade. Que nem outra coisa que... Uma coisa que eu conversei até com o Rafael Bittencourt e ele deu essa dica que eu vou levar pra sempre na minha vida, assim. Ele não segue tanto ela, mas... mas ele deu. Que é você não criar obstáculos pra mensagem que a música quer passar, sabe? Tipo, se você tá no Brasil... Ele aconselha, né? Se você tá no Brasil, a fazer música em português. Porque Sim. É uma forma mais fácil do público entender o que você tá querendo dizer. Se você tá no Brasil e você não tem vontade nenhuma de ir pra fora, de viver lá fora, de nada disso. E também de não criar tanta barreira instrumental pra chegar na mensagem. Porque, cara, sinceramente, se o cara ouviu um vídeo, viu um vídeo meu e comentou o minuto, sei lá, o minuto 6, vai... Não, 6 é muito tempo. Sei lá, o minuto 2 do meu vídeo. Eu não gostei de tal coisa, mano, eu vou agradecer ele, porque o cara viu. E só do cara ver o bagulho já é muito legal, porque a galera não vê nada. A galera ouve um riff da música e fala, ah, é uma bosta. E pula.
É assim mesmo. Tem até aquela... uma ideia de algoritmo, né? Que é os três primeiros segundos, né? Se a pessoa não conquistar os três primeiros segundos, ela vai passo pra frente. Se você não fizer algo que conquista a atenção da pessoa nesses três primeiros segundos, já era. A pessoa vai passar.
Total. Fato.
Sim. É, ou conquista ou a galera... Ah, não gosto. É isso aí. Essa é a ideia.
E quando a galera não gosta, dificilmente ela vai mudar de opinião, viu? É aquele lance da primeira impressão, é a que fica. Então...
É, é verdade. Tem que saber bem como... É, a forma de divulgar é muito importante, né? Como você vai divulgar...
É, fazer o pré, né? É muito difícil fazer o pré, a pré-divulgação de alguma coisa e a pós-divulgação, assim. Eu percebi muito com as bandas que eu toquei que lançava o disco e aí? E depois disso? Ah... Depois disso.
É, e aí, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai divulgar e tal? Como é que é? Como é que funciona? Muita galera ainda tá presa àquele lance de convencional, né? Não, vamos fazer o CDzinho, impresso e tal. É, sim, muita coisa envolvida, né? Distribuição, né? E outra, você vai fazer ali independente, aí você vai ficar preso só àquela sua região. Mas já que o foco é conquistar uma quantidade maior de público, né? É, cara, hoje em dia temos aí o digital, né? Então por que não focar no digital?
O streaming te dá a possibilidade de você trabalhar uma música como se fosse um disco. Você trabalha ela um mês inteiro.
Sim.
E você divide uma disco de 12 ideia, músicas, né? em 12 meses. E você pode trabalhar música por música, como se fosse um evento.
Vai passar o ano inteiro divulgando.
E a galera perde isso, a galera não entende o bagulho, assim. A galera não faz pre-save, a galera... É uns negócios, assim, tipo... É umas coisas... O pré é muito importante, o pré e o pós do que você lançou é muito importante. Depois que você lançou, se você deixar jogado as traças lá, vai ficar jogado as traças mesmo. Não adianta?
Verdade.
Ah, mas eu sou...
Aí fica com aquele conteúdo que pode ser a coisa mais maravilhosa, mas tá preso ali, né? Tá guardado na sua gaveta. E você não sabe o que você faz com aquilo.
E não adianta aquele negócio de, ah, mas eu sou um gênio e minha música vai ser ouvida porque ela é maravilhosa. Desculpa, cara, não. Não vai.
Não. Se você tira pelas músicas que fazem sucesso, né? No mainstream aí, nos top 10, no Billboard e tal. É, tem nada de maravilhoso, não. A galera consegue conquistar esses espaços porque elas sabem divulgar, né?
Cara, não é um negócio assim,
que vai mudar a perspectiva da sua vida.
Eu não sei se você conhece uma banda. Eu comecei a perceber essa banda semana retrasada. É uma banda finlandesa que chama Shiraz Lane, que é de hard rock. Eu comecei a ver uma menina aqui, outra lá, gostando da banda e postando música da banda e seguindo essa banda. Eu falei, mas mano, que essa banda tem? Porque eu nunca ouvi falar dessa banda e tá pipocando os negocinhos dela por aí. Eu fui ouvir o som, eu falei, mano, não, alguma coisa deve ter. Os caras são bons pra caramba. O negócio é muito bem feito, muito bonito. A voz do cara é legal pra caramba.
Oi.
Então tem motivo, sabe?
Sim. Influencia também, né? Mas também a forma de divulgar pesa demais, né? Também. E tem bandas aí incríveis que, pô, a gente não conhece, né? Não chegou ao nosso alcance ainda. E tem bandas que não são essas coisas todas que todo mundo conhece, né?
Sim, total.
Então tem muita essa questão, né? Então é aquele equilíbrio, né? A música tem que ter qualidade, sim. A produção tem que ter uma qualidade, sim. Mas você tem que saber como divulgar, porque senão você vai perder aquilo ali. Um diamante que vai ficar ali na sua gaveta, né? Você vai ficar sem saber o que fazer com aquele diamante ali, não vai render nada e pronto. Você acaba passando pra trás, ficando pra trás.
Verdade. Isso
e
aí
hoje tudo é acelerado, né?
Fato. É acelerado, cara, e a galera não... E a galera não se apega a nada, né? Essa é a verdade. Tipo, é muito rápido.
Demais, 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 demais. Hoje em dia, né? Tô aqui, o TikTok é o aplicativo do momento, né? Tem coisas mais curtas possíveis, né? E o Instagram também já tem o Reels lá, que é meio que um TikTok deles, né? Que é a mesma teoria, né? São coisas curtas, né? Vídeos curtos e tal. Então tá cada vez mais curto os conteúdos que as pessoas consomem, né? Eu não sei, tomar um CD e ter aquela experiência, né, de ouvir inteiro, com encaixe e tal. Poucas pessoas. A nova geração não faz isso.
Não faz. Daí, não, não faz, faz. Nem a pau. Não faz.
E, Caio, que agora, caminhando aqui pro final, né, agradecer aqui a sua presença, super bate-papo aqui, sensacional. É, pô, muito massa trocar ideia contigo. Ver um pouco mais aí a sua percepção, né, sobre o mercado, sobre a música, sobre o trabalho, né, que eu acho, pô, muito massa, cara, sensacional. Sua participação no evento também, né, a galera curtiu demais no Rádio Metal Fest. E eu deixar esse espaço aberto para você falar de seus planos futuros, né, a gente pode esperar você, de suas bandas, né, fale também de suas bandas. É, pra agora, esse ano de 2021.
Cara, primeiramente eu quero agradecer o convite. É sempre muito legal poder trocar essa ideia, conhecer a visão de outras pessoas sobre as coisas. Até te convido a fazer uma live comigo algum dia desses, no Insta lá.
Cara,
os planos... Eu tenho plano de lançar uma música por mês do Comic Songs, que é as músicas inspiradas em personagens. Eu tô lançando uma a cada 15 dias de covers, né? De temas de filme, game, série, versões, né? Porque eu lanço também no Spotify, então eu refaço o instrumental mesmo, do zero e tal, um lance assim. Tenho planos de lançar, de fato, um e-book ensinando a galera a usar o Spotify para subir covers. Para fazer esse lance. Em termos de as bandas, a Invida tem planos de lançar um EP novo, mas com uma pegada mais de astronomia, assim, um negócio mais espacial. A Triscore vai começar a tocar no programa, né, e a gente tem alguns vídeos novos para lançar também, coisas bem interessantes, bem legais. Temas clássicos. Tem também uma música inspirada no Flash que tá pra sair. A Valerie tem mais duas músicas pra lançar pra fechar esse EP, e aí vem o próximo EP. Eu vou gravar agora a bateria da banda Hall Self, do Renan. Foi anunciado hoje, inclusive, que eu vou gravar a bateria. Então, pô, é muita... Tem bastante coisa pra acontecer, só que sempre acontece coisa nova, assim, tipo, há duas semanas atrás, três, velho, eu não sabia que eu ia gravar, por exemplo, a bateria da banda Hall Self, e eu não sabia também que eu ia estar fazendo live todo dia, tocando num site americano, sabe? Então, é muito doido, é muito volátil, assim, que nem em 2019, eu toquei com a Triscore, a gente tocou Guardiões da Galáxia na íntegra, né? E isso foi coisa de um mês pra gente ser chamado e fazer o arranjo, estudar e etc. Da mesma forma que eu toquei no aniversário do Rafael Bittencourt lá, eu toquei no Nothing to Say, Lisbon, com a galera que, pô, me influenciou a ser músico. Então, as coisas mudam do nada. Então, pode até lançar esse papo de quarta, pode ser que tenha acontecido alguma outra coisa, sei lá. Mas é isso. Sim. E eu quero agradecer muito aí a oportunidade de poder falar. Valeu mesmo.
Pô, sensacional, Caio. Então, deixa aí suas redes sociais pra galera seguir.
Bom, vamos lá. Instagram.com/ Caio Gaona Drums, pra parte de que aborda a bateria, geek, a parte de informativo sobre Spotify, etc. E tem um outro Instagram que é .com/ Eu Geek Batera, que é mais focado no lado geek da coisa. Aí é youtube.com/Caio Gaona. Você me acha no Spotify como Caio Gaona, você acha lá todas as minhas músicas, tá em, tem algumas playlists também, ouve lá que você vai curtir. E logo mais vai ter o caiogaona.com. As bandas.
Nossa.
Instagram.com/triscore, instagram.com/envida_oficial, instagram.com/banda_valerie. É isso.
Sensacional, sensacional. Pô, muito massa, Caio. Breve aí, a gente vai estar trocando mais ideias, né? Mas é isso aí, galera. Sigam o Caio, e é um dos caras que estão mais ativos aí nas redes, então tem muita coisa boa aí vindo. Beleza? Curtam lá as bandas, né? Envida, Valerie, Discord. Vamos trazer também as bandas pra cá, pra gente bater um papo com a galera. E é isso aí.
Com certeza.
Toda semana, bate-papo aqui com a banda Metal Nacional e com artistas também, né? Por que não? Então, fique aí com... Vamos fechar o programa, né? Com um clipe, né? Aí, da música do Corvo. Chama o clipe aí, vai, Kai.
Então vocês ficam agora com Rise Above Pain.
Rise Above Pain. Valeu!